Gentlemen, this is the classic Boilermaker.
Way down upon the Swanee River, far, far away, that's where my heart is churning ever. That's where the old folks stay.
Olá, Boilers! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Boilermaker. No episódio de hoje, nós batemos um papo com o escritor Saulo Pessato. Nós falamos sobre poesia, falamos sobre inspiração. Falamos sobre musas, sobre redes sociais, sobre escrita, sobre leitores, dicas de livro, dica de autores. Foi muito interessante, gente. Realmente. Eu fico feliz em poder falar sobre um tema tão importante que é a poesia e dividir com vocês aqui. Poesia não tem que ser bonitinha, não. Tá? Você vai entender. Se você quiser conhecer o trabalho do Saulo, acesse o Instagram, @saulo_pessato, Facebook, .com/poesia reclamada, Twitter, @poesia reclamada. Todos os links na descrição do episódio, tá bom? Participou também desse episódio o Cristiano Barba, do Teologia do Boteco. Duvido que você não conheça o Cristiano. Inclusive, essa respirada é pra ele. Se você não conhece o Teologia, tem um link também na descrição. Vale ressaltar, apresente o podcast para um amigo, apresente para um familiar, apresente para alguém que você goste. Ajude a divulgar essa mídia que é tão importante e depende justamente disso, do boca a boca. Ensine alguém, instale o agregador, ensine alguém a acessar, ensine a baixar, ensine a ouvir, mostre que interessante, cara. E acima de tudo, mostre que você, ouvinte, tem voz ativa e pode participar também da feitura de cada episódio do seu podcast preferido. Um exemplo disso é que este episódio veio de uma indicação muito especial. Ou seja, esse episódio que você vai ouvir agora existe graças a uma indicação de uma pessoa muito querida. Então indique, entre em contato, converse com seu host, com seu podcaster, comente, deixe os comentários nas redes sociais, participe realmente, dê o retorno para ele, dê o retorno para a gente, nós precisamos disso, dessa troca de ideias, tá bom? E se você quiser entrar em contato com a gente, manda um e-mail para o boilermaker@gmail.com. No Twitter, @o_boilermaker. A gente está no Facebook também, facebook.com/boilermaker.podcast. E no Instagram, @boilermaker.podcast. E queria fazer um último convite extremamente importante para vocês. Conheça o nosso padrinho. Seja um padrinho do Boilermaker. Me ajude a continuar produzindo, porque, cara, a situação tá foda para todo mundo. Daí você vai perguntar, mas Odin, como que eu faço para ser um padrinho do Boilermaker? Simples. www.padrim.com.br/oboilermakerpodcast. Você entra, acessa o site, acessa o nosso projeto, vê as faixas de apadrinhamento, vê o que cada uma oferece de retorno para você também e nos ajude. Vamos fazer essa troca. Extremamente importante que você ajude o seu podcast preferido. Quando eu digo ajuda, não falo só ajuda monetária não, cara. Deixa realmente o comentário, converse com a gente, mostre se você curtiu, se você não curtiu, o que você curtiu, o que você acha que a gente pode melhorar, porque podcast é uma mídia viva, é como a linguagem, é como a nossa língua portuguesa e precisa desse retorno, precisa dessa troca. É isso, eu espero que vocês curtam e até o próximo episódio. Um abraço e até outra vez.
Saulo é brasiliense de nascimento, mas já morou em outros cantos do país e também do mundo. Foi professor de literatura por 14 anos e por um período também deu aula de gramática e redação, ou seja, ele é bem familiarizado com o exercício da escrita. Tem dois livros de poesias já publicados. O primeiro, No Jardim das Borboletas, lançado pela editora Catarse, entra numa seleção de poemas lírico-amorosos publicados nas redes sociais entre 2011 e 2016. O segundo livro é Verso Entre Virilhas, lançado pela editora Laranja Original, e traz poesia erótica. Tem ainda o livro Diálogo de Olhos, que está em processo de editoração e trará crônicas poéticas. Além dessas obras já prontas, Saulo trabalha na escrita do seu primeiro romance, Criar é o Verbo.
Saulo, que prazer falar com você, rapaz. Que prazer receber você aqui no Boilermaker para falar sobre um assunto que é tão gostoso, tão rico e tão importante, que sempre vai ser importante, que é a poesia. Seja bem-vindo.
Obrigado, já me sinto bem-vindo. Saudações aí a todos os ouvintes. Fico lisonjeado pelo convite e é um prazer estar aqui. Sempre um prazer ainda maior falar sobre literatura.
Eu, quando resolvi te convidar, eu pedi uma ajuda para algumas perguntas, né? Abri a chance da pessoa que me indicou você fazer algumas perguntas. E ela mandou 3 perguntas para você.
Opa, vamos lá.
Que, na verdade, é um resumo do que todo mundo que vem falar sobre poesia com um poeta acaba querendo saber. A primeira é, de onde vêm os poemas?
De onde vêm os poemas? Os meus poemas.
Os seus.
Eu tenho uma escola de escrita que remete a Fernando Pessoa. Muitos poetas gostam de escrever sobre aquilo que necessariamente sentem, né? Então o texto passa a ser, para esses poetas, uma representação de uma emoção pessoal. Eu gosto muito da escola de Fernando Pessoa, porque nessa escola propõe-se que a poesia deve vir do campo da imaginação. Então, tem o Autopsicografia, que para mim é uma grande escola, o poema Autopsicografia, né? Que diz que o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente.
Autopsicografia. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor. A dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida, sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que ele não tem. E assim, nas calhas de roda, gira a entender a razão. Esse comboio de corda que se chama coração.
E aí, nessa confusão, o leitor não sabe se a dor é dor sentida ou é dor fingida. E eu acho muito interessante esse ponto de vista da arte, da criação, porque eu concordo que a partir do momento que eu transformei um sentimento, mesmo que seja pessoal, em arte, ele não é mais o sentimento. Ele é uma cópia dele, é uma representação desse sentimento, artisticamente falando. Então ele não é mais o sentimento, ele passou por uma transformação. Então, mesmo que eu, acontece, claro, mesmo que eu desenvolva um texto que tenha origem numa emoção pessoal, ele deixa de ser pessoal, ele passa a ser universal quando ele ganha o aspecto de poesia. E eu acho que é muito importante que o poeta foque o seu processo criativo no que faz da poesia ser poesia. Afinal, o que é a poesia se não uma atividade com a linguagem? Então, respondendo agora assim, mais sinteticamente a pergunta, os meus poemas vêm de uma preocupação, de um processo com a linguagem, de uma reformulação da linguagem e dizer coisas que de uma maneira que não foram ditas. Esse é o papel para mim da poesia.
A segunda pergunta, há uma musa? Você tem uma musa específica?
Bom, no momento, assim, eu acredito que o sentido de musa que a pergunta dá no momento, seja o sentido mais popular da musa, né?
Uhum.
Que é aquela pessoa que, para quem eu escrevo o poema. E, na verdade, a concepção de musa ela, lá na Grécia Antiga, são as deidades, né? São as divindades que inspiram a poesia. Eu gosto muito dessa concepção original, porque em não havendo uma musa no sentido popular da palavra, não tenho uma namorada agora, uma pessoa que me inspire, todas as pessoas com quem eu converso são musas. Todos os diálogos, todas as conversas que acabam me levando a um pensamento, a uma reflexão que acaba se tornando poética de um sentimento, de uma ação, de uma filosofia de vida, de qualquer tipo de emoção humana, ela acaba me servindo como musa. Eu não tenho uma musa específica, no sentido popular da palavra, mas eu tenho muitas musas, porque são das pessoas com quem eu converso que também vem a atividade criativa, né? E a musa na Grécia Antiga elas tinham o papel de dar ao poeta engenho, ou seja, habilidade para escrever.
É, às vezes a gente escreve sobre determinada pessoa e não necessariamente nós temos um interesse além da poesia na pessoa.
Sim,
né?
Exatamente.
Eu sofro muito com isso, Saul.
E, assim, eu tenho um hábito que eu acho muito importante. Toda vez que eu escrevo algum poema inspirado numa pessoa, inspirado numa conversa que eu tive, inspirado às vezes a pessoa está comigo, né? A gente divide momentos, não é uma pessoa com quem eu tenho uma relação, mas ela me inspira com um olhar, com um sorriso, ela inspira poesia. Então ela foi a minha musa, no sentido popular, naquele momento, e aí depois que eu escrevo o poema, eu mando uma mensagem para ela: olha, esse texto foi escrito baseado naquilo que a gente passou. Mas sempre deixo muito claro que o processo criativo não necessariamente envolve uma emoção profunda, não quer dizer que eu estou apaixonado por ela.
É muito legal saber que mais alguém também enxerga o exercício da criação dessa forma.
A gente precisa divulgar isso, precisa espalhar isso para as pessoas que estão interessadas em poesia entenderem que, assim como você não pode se apaixonar por uma personagem,
uhum,
e buscar essa personagem no ator, no palco, você não pode atribuir ao poeta uma emoção que é de um sujeito lírico. A poesia tem a voz que se manifesta no texto, ela é independente. A voz que se manifesta no texto, que usa a primeira pessoa, não sou eu. Tanto é que se a gente tentando... Eu gosto muito de escrever no feminino, por exemplo. Tenho muitos textos com sujeitos líricos no feminino. Então, como é que pode ser eu, né?
Comigo acontece uma coisa interessante também, que a pessoa, amigos, amigas, pegam, leem um texto e falam assim: nossa, você escreveu isso daqui pra mim, né? E não necessariamente foi pra pessoa, mas ela, enquanto leitora, é autora do texto, né? Do
Exatamente.
Produto final. Eu falo: claro que eu escrevi pra você.
Eu falo isso também. Cada pessoa, eu costumo dizer que cada pessoa lê seu próprio poema.
Sim, sim. Me causa estranheza quando a pessoa me fala assim: o que que você quis dizer com o poema? Eu falo: o que que você entendeu? Eu não entendi nada, então eu não quis dizer nada. Ah, eu entendi que a vida é não sei o quê, então eu quis dizer isso.
Agora... Eu discordo um pouquinho, porque é claro que a proposta do texto, ela direciona pela linguagem para alguma coisa, né? Eu não posso estar falando sobre morte, sobre sofrimento da morte, a pessoa ter entendido que é um poema sobre alegria de estar feliz com a vida.
Sim, sim.
É claro que a multiplicidade de significados, quanto mais possibilidades de significados, mais rico é o texto. Mas acho que se o texto diz X e a pessoa entende Y, ou um dos dois está com problema. Ou o leitor, ou o texto.
Ou os dois. Vamos para a terceira pergunta.
Vamos.
Por que um livro de poesia erótica? Isso, ela faz uma referência ao livro Verso Entre Virilhas, que é o seu segundo livro lançado. O primeiro é No Jardim das Borboletas, que é de lírica amorosa. O segundo,
isso,
Verso Entre Virilhas, que é um nome muito bom, inclusive. É um ótimo título.
Legal. Eu gostei também. Procurei dar pelo menos dois sentidos a esse título. Bom, o Verso Entre Virilhas, ele surgiu, tal como o primeiro livro, pelas redes sociais. No Jardim das Borboletas, por exemplo, surgiu no momento em que nós tínhamos um grupo VIP no WhatsApp, em que havia uma troca especial de mensagens e de declamações, e esse grupo eram as borboletas, né? E tem alguns significados também para a composição do livro, para o andar das três fases do livro, que remete também à transformação, mas a grande questão é que tanto o primeiro livro quanto o segundo tem uma intimidade com as pessoas que estavam no momento da sua composição presentes comigo nas redes sociais. Tem sempre um grupo de leitores que em determinados momentos do ano, das composições lá das redes sociais, estão mais presentes. E a época que eu consegui a possibilidade de lançar um segundo livro, eu fiz uma enquete no grupo VIP lá do Facebook, e dei uma possibilidade de seis ou sete temas para fazer a publicação do segundo livro. Então era poesias metalinguísticas, eram haikais, eram temas cotidianos, poesia sobre vida, poesia sobre morte. Eu tenho muito material, devo ter quase 3 mil textos já, daria para fazer um livro para cada tema. E uma das possibilidades que eu abri na enquete foi de poesias eróticas e pornoeróticas. Coincidentemente, eu não tinha material para um livro, eu tinha alguns textos de teor erótico, e não imaginava, porque toda vez que eu posto um poema erótico na internet, a quantidade de likes, o retorno é muito inferior aos outros. Então eu não imaginava que o tema erótico iria vencer, e ele venceu assim, uma distância muito grande dos outros. Então é daí que saiu a ideia, e eu acabei tendo que compor então muitos poemas que não foram nem publicados nas redes sociais, o que acabou sendo positivo, porque o livro acabou com mais da metade da sua composição como inédita, né? Então isso foi bom, é daí que veio.
E ele tá esgotado, né?
Tá esgotado, a editora já tá proporcionando aí a segunda edição, segunda impressão.
É legal porque é um tema que você tinha certas ressalvas e ele esgotou.
Não foi publicada uma grande quantidade do livro. Mas foi publicada a quantidade que a editora geralmente publica, então eu estou satisfeito. Me satisfez.
Você acha que a poesia tem espaço hoje ainda?
Tem espaço. Ela compete com muitas coisas. Vamos dizer assim, existe uma concorrência desleal com a poesia nas redes sociais, mas eu vejo como uma coisa positiva, porque dentro dessa concorrência desleal, acaba surgindo a oportunidade de as pessoas conhecerem a real poesia, conhecerem a poesia em essência, né? Então, mesmo que existam tantas outras leituras menos literárias, vamos dizer assim, que desperte o interesse nas pessoas de ler, e aí eu tô falando da autoajuda, dos coaches da vida aí, né? Atraindo as pessoas para a leitura, ela pode ter a oportunidade de voltar os seus olhos para a poesia e conhecer a poesia. Então, eu acho que tem sim o espaço. Ela é um espaço pequeno. A gente percebe que os textos poéticos não têm o mesmo alcance dos outros textos, mas eu vejo com olhos otimistas.
Você citou aí as redes sociais, os perfis, por exemplo, como no Instagram, tem realmente a dar com o pau, né?
Tem.
É uma febre. E ao mesmo tempo que eu, particularmente, fico muito feliz, que eu falo, caramba, tem muita gente escrevendo e muita gente mostrando que está escrevendo, também me dá uma... Caramba, tem muita gente escrevendo. Tem muita gente mostrando que está escrevendo. É uma faca de dois gumes, né? Como que você analisa isso?
É uma coisa positiva, a ferramenta da internet é democrática, ela está dando oportunidade a pessoas de terem o seu público, de mostrarem o seu talento, sua dedicação, seu estudo. Isso, por um lado, é bom, né? Ser democrático é uma coisa boa. Claro que torna um pouco mais difícil você fazer uma peneira e filtrar o que é bom, separar o trigo do joio aí, né? Mas acaba sendo também uma coisa positiva, por um lado, porque a pessoa que se destaca, a pessoa que desenvolve um trabalho diferenciado, acaba, na teoria, se destacando também, né? Uhum. É claro que existem pontos negativos que me preocupam muito. O plágio é um deles. Existe muito, 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 muito plágio na internet. As pessoas têm a mania de cortar o nome da autoria e repassar sem o autor, e aí o cara pega sem autor e diz que o autor foi ele, ou então faz paráfrase. Isso é uma coisa muito preocupante. Isso. Mas, felizmente, as ferramentas que eu já encontrei, pelo menos nos principais aplicativos aí de redes sociais, oferecem ferramentas para você tirar do ar um texto plagiado, um texto equivocado. O problema é quando uma página com 4 milhões, 5 milhões, que é uma página que publica de tudo, vai lá e coloca um texto seu com autoria trocada ou uma paráfrase, e aí pode demorar até de 12 horas para tirar esse texto do ar, e aí até aí já reproduziu milhares de vezes. Mas é um risco que a gente tem que correr.
Eu recebi não, eu tava no stories do WhatsApp, tava passando. E uma amiga minha, Gabriela Sanches, ela... Olha que coincidência. Depois eu te mando até o print. Tinha o seguinte poema. Quando eu começo a me habituar à sua beleza, você sorri e me enche de novo de surpresa. É um poema seu.
Sim.
E daí tá lá assim, te amo infinito, filho. Ela mandou... Publicou como uma homenagem pro filhinho dela.
É...
E tá bem legal porque justamente ela respeitou a autoria e tal. Tanto que eu li, eu quero até conversar com ela. Falei, cara, como que você chegou nesse cara? Porque eu achei muito estranho que a gente tava marcando essa...
Eu acho muito legal. Tem poemas que a gente... Por exemplo, eu não vou lembrar agora, mas existem textos que foram escritos entre mãe e filho, que tem um alcance de mãe e filho, mas poderia servir também para outros tipos de sentimento, outros tipos de amor. O amor fraterno, o amor... Amor materno, amor ideal, né? Existem... É o que eu tava dizendo, essa possibilidade de múltiplos significados da poesia que deixa ela bonita. Eu nunca tinha pensado nesse texto que você acabou de falar como mãe e filho, né? Até porque eu não tenho a experiência paterna ainda e nunca vou ter a materna. Mas é muito... É diferente, é uma emoção diferente imaginar... uma mãe admirando a beleza do filho e se surpreendendo com mais beleza, porque você acompanha o crescimento, acompanha as mudanças, acompanha aquele processo que é a transformação do bebê, que não tem muita cara, não tem muita personalidade, numa pessoa, né? Então, é emocionante.
Eu achei muito legal também. E é coincidência, porque a gente tá marcando essa conversa, vamos fazer essa entrevista tudo, e encontrar uma amiga minha daqui da minha cidade citando um poema seu. Achei legal. Bem legal. Quais são os seus autores, autoras preferidos?
Eu sempre digo que é muito complicado para pessoas de humanas dizer os favoritos, porque o favorito hoje não é o mesmo amanhã. Então, hoje a gente está vermelho, amanhã a gente está azul, amanhã, depois de amanhã a gente está... Sabe? O favoritismo é uma coisa muito instável, pelo menos para mim. Mas eu gosto muito de alguns autores que eu gosto de citar quando essa pergunta vem. Eu gosto muito de... Eu tô aprendendo a ser um pouco mais sintético, porque é o que exigem as redes sociais, né? Nessa literatura pós-moderna.
É.
Então, eu acabo me espelhando um pouco no Leminski e no Milor Fernandes. Mas tem outros autores do modernismo brasileiro, né? Da primeira geração do modernismo brasileiro, que eu gosto de seguir. Que, por exemplo, Manuel Bandeira, para mim, é um grande mestre. E aí, voltando um pouco mais em tons um pouco mais classicizantes, gosto muito, muito do Augusto dos Anjos, acho a linguagem dele sensacional, e gosto de Fernando Pessoa, isso na poesia, principalmente de Alberto Caeiro, um grande mestre também para o próprio Fernando Pessoa, né? Aí na prosa, eu gosto muito de Machado de Assis, Eu tô relendo algumas coisas dele, porque eu tô trabalhando no quarto livro, e ele é um romance. E eu tô escrevendo um romance póstumo, seriam umas memórias póstumas. Então, eu tô dialogando um pouco com o Machado. Esse pseudo-autor do meu romance, né, que é quem escreve, ele várias vezes diz que tá aprendendo com um cara no pós-túmulo a escrever as suas memórias. Ele não diz assim claramente que é Machado de Assis ou Brás Cubas, né? Mas fica muito evidente que se trata dele. Então ele tá imitando muito, ele tá aprendendo muito com o Machado. Então eu gosto muito do Machado de Assis, acho ele genial. As pessoas não sabem, mas ele também escreve poesia, tem textos de poesia geniais do Machado, mas eu tô falando agora da prosa. E gosto muito do Guimarães Rosa também.
Cara, é uma ótima carta de indicações, né, se você quiser. São ótimos autores que, se você não conhece, você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, se você não conhece, dê uma chance. Se você já conhece, revisite os velhos amigos, por favor.
Eu tava esperando você concluir a sua... Que estava se comunicando com os ouvintes, né? Aliás, isso é uma coisa que o Machado de Assis faz muito. E esse diálogo com o leitor é uma coisa muito, muito divertida, porque muitas vezes ela vem com ironia, ela vem com uma carga de humor muito, muito sagaz, típica do Machado. E realmente esse... É uma pléiade, né, de autores. Esses aí são indispensáveis. Eu acho que as pessoas podem começar com os mais modernos, porque na medida que você vai voltando no tempo, você vai se distanciando um pouco da linguagem com que está habituado, né? Mas Milor e Leminski são duas leituras muito tranquilas de se fazer.
E divertidas.
Divertidas. E o Augusto dos Anjos é um desafio. É um sonetista, então... Ele tem uma linguagem um pouco mais classicizante, ele tá ali entre o fim da era romântica e o início da era moderna. E, então é muito desafiador você ler o Augusto dos Anjos, assim como é desafiador também ler Guimarães Rosa, porque parece que ele tá escrevendo em outro idioma. Você começa a ler um texto dele e você vai ao dicionário e não existe a palavra. Aí você fala, meu, eu não entendo nada que esse cara escreve. Aí você começa a andar na leitura e de repente parece que você é transferido pro mundo dele. E aí você passa a... como se você estivesse vivendo num outro país e passassem 4 meses, e aí você fala, nossa, eu tô entendendo. É muito bacana.
A descoberta, quando você se sente participante dessa possibilidade, né, cara? De você
exatamente.
Quando você abre Grande Sertão e vê aquele nonada, você já começa, ih, meu pai, o que é nonada?
Eu senti exatamente isso, principalmente no... tem um conto que eu gosto muito, que hoje é um dos meus contos favoritos dele, que chama Hora e Vez de Augusto Matraga.
Sim.
Eu lembro que eu falei, gente, o que que tá acontecendo? Eu comecei a ler aquele primeiro parágrafo, não conseguia sair daquele primeiro parágrafo. E aí você vai andando, vai estudando a obra, né? Uhum. E Guimarães Rosa é um grande poeta da prosa, né?
Sim.
Diz coisas maravilhosas em prosa.
Eu sempre indico a leitura em voz alta. Cara, pega o... Leia em voz alta, você vai ver, você vai descobrir o ritmo do texto. Quando você descobrir o ritmo do texto, ele vai entrar na tua cabeça assim, pá. Daí, a hora que ele te pertencer, você tá lascado. Daí você desenvolve numa boa.
É muito bom.
Ô, Saulo, como que é o seu contato com os leitores, assim? O que o pessoal anda falando com você? Você gosta dessa troca? Você faz questão, porque tem gente que não faz questão, ou faz questão de que não entre em contato.
Não, eu sempre achei importante a troca, e quando eu comecei a escrever lá atrás, entre o Orkut e o Twitter, eu sempre achei que o feedback instantâneo é uma ferramenta muito legal da internet, assim, muito, muito legal. Eu precisei aprender, eu sou um pouco antissocial, eu precisei aprender a me expor. Eu não gostava, os primeiros textos eu publicava sem autor. Eu queria que a pessoa realmente não associasse nada a mim. Então, na verdade, existia uma página que publicava muitos textos meus, uma página bastante popular do Facebook, e ela começou a dizer, Saulo, começa a colocar o seu nome, porque as pessoas ficam perguntando quem é o autor, e isso vai ajudar muito. E aí eu comecei a colocar o autor. Eu gosto que as pessoas me procurem, eu fico contente, especialmente quando a conversa é sobre o texto, né? Mas muitas delas acabam também projetando em mim uma imagem de guia. Isso eu não gosto muito, né? Isso é um sintoma, né? Isso é um sintoma do aquele outro tipo de escrita que a gente está, do qual a gente estava falando agora há pouco. Que é o faça ou não faça, né? Aquele perfil de escritor que todo dia diz o que a pessoa tem que fazer para ser feliz. Não é bem esse o propósito da poesia. Então, quando as pessoas transferem essa responsabilidade e aí acabam se conectando no texto e conectando muito em mim, eu não gosto muito, não. Eu acho que o elo é o texto. O motivo de estarmos é o texto.
Uhum.
Então, aprendi a fazer uma certa exposição de mim mesmo, uma coisa que teve um pequeno período que eu tive um apoio de marketing, eles falaram, olha, você tem que aparecer, tem que se mostrar, as pessoas têm que saber seu cotidiano, e aí eu comecei a aparecer um pouco mais e permitir a amizade pela, né, que é bom, que é uma coisa boa. Mas eu sou muito de fases, então tem época que eu apareço bastante, e tem época que eu desapareço. Por exemplo, eu já tô há 4 dias sem dar as caras lá nos stories, na parte que eu considero pessoal das redes. Porque quando eu fico assim, um pouco antissocial, eu não quero saber de conversa com ninguém. Então eu sumo mesmo. Mas os leitores mais próximos já perceberam isso e têm paciência e esperam.
Respeitam, né? porque todo mundo tem seus dias, né? Todo mundo tem seus dias.
Exato.
Você falou do seu stories. Semana passada eu tava assistindo e achei. Eu queria que você, se possível, não sei se você vai lembrar, mas você dava. Te perguntaram sobre. Você estava respondendo perguntas.
Aham. Uhum.
Era a diferença entre poema e poesia, cara.
Aham, uhum, lembro.
Você poderia nos dizer essa diferença? Qual que é a diferença, claro, Saulo, entre poema e poesia?
Bom. Existe uma explicação bem simples que... Sabe a diferença entre hardware e software que você tem no computador? Que é, o hardware é a parte que você vê, né? São as partes que você conecta e desconecta, é o monitor, é o teclado. E software é o programa. Basicamente, é uma analogia interessante para você entender a diferença entre poema e poesia. Porque quando nós falamos em poema e poesia, nós falamos em uma estrutura especial. Então, quando você lê um texto em prosa, você observa que o texto ele ocupa todo o espaço da folha. É o natural, né? Tem o parágrafo, travessão, os textos são dispostos em frases, orações, períodos que vão até o final da linha. Quando nós falamos em poema e em poesia, existe uma preocupação com a estrutura diferente que faz com que a organização seja em versos, cada linha é um verso, cada grupo de linhas é uma estrofe. Então, quando você olha a estrutura física do texto e ele está organizado em versos e estrofes, é um poema. A parte estrutural é o poema. A poesia é a linguagem especial. Então, é por isso que pode haver poesia em prosa. Eu estava citando Guimarães Rosa agora há pouco, e eu gostava muito de explicar poesia usando um texto em prosa de Guimarães Rosa. Um parágrafo que eu acho simplesmente belíssimo do ponto de vista poético. Ele dizia, um cão soletrava, longe, um mesmo nome, sem sentido. Então, que coisa linda é isso? Soletrar é dizer as letras. Um cão soletrava, longe, um mesmo nome, sem sentido. Ao. Então ele disse de uma maneira diferente algo que qualquer outra pessoa diria de maneira comum. Qualquer outra pessoa diria o cachorro estava latindo. Então poesia, você chamar a atenção de algo mais pelo como foi dito do que o que foi dito. Então sinteticamente, poema é o que você vê. Poesia é o que você sente. É esse trabalho especial com a linguagem. Isso é poesia. Na verdade, existem... Eu estou dando uma explicação bem simplista porque para as pessoas poderem diferenciar. Porque dentro da linguagem poética, você tem sujeito lírico, você tem a voz que se manifesta, né? Você tem. Mas basicamente é isso, é um trabalho especial com a linguagem. Na poesia, o alvo é a linguagem. Então nós temos várias funções da linguagem, né? Função fática, função referencial. Então, quando você fala em função poética, o alvo é a linguagem.
Saulo, quem quiser comprar seus livros, quem quiser comprar O Jardim das Borboletas, quem quiser comprar essa segunda prensagem que vem aí do Verso Entre Virilhas, já separa o meu.
Certo.
Como que faz?
Eu costumo sempre ter livros comigo para poder fazer a entrega. Eu acho interessante essa coisa da pessoalidade. O Jardim das Borboletas, ele não tem mais nas editoras, está só comigo agora, não tem mais nas livrarias. Então basta a pessoa entrar em contato comigo pelo Instagram, saulo_pessato, ou buscar lá no Mercado Livre, que é a plataforma de vendas que eu escolhi para fazer a impressão das etiquetas, e acho que a entrega é mais prática. Apesar de ter um preço de para mim, sai um pouco alto, mas eu acho prático. O Verso Entre Virilhas você encontra em algumas livrarias, mas principalmente na editora Laranja Original. Eles também fazem entrega, mas sempre que tem disponível, eu vou até São Paulo e pego 30, 35 e faço venda pessoalmente. Assim, pessoalmente que eu digo é pelas redes sociais, né? Uhum. Faço promoções, faço combos e aí vou enviando, que aí eu posso assinar, posso entregar o livro. Ele vai com um pouco mais de pessoalidade.
E o Diálogo dos Olhos, quando aparece?
O Diálogo Diálogos de Olhos. Esse é Crônicas, ele está sendo desenvolvido pela Penalux, e deve sair agora esse ano. A última conversa que eu tive com o rapaz, o editor que está trabalhando no meu livro, ele disse que sairia agora entre o final do primeiro semestre e o início do segundo semestre. Ele é todo composto de crônicas, mas, para não perder a essência minha, como ele mesmo classificou, o Tonho lá da Penalux, crônicas poéticas, porque tem uma linguagem poética muito forte, mesmo em prosa.
E já te peço que quando ele sair, você me dê um toque, que a gente faz uma divulgação também aqui, com todo prazer.
Pode deixar.
Vai ser bem legal. E já tô sendo para que saia o seu romance também, em breve. Já quero ver isso daí. Eu vou deixar na descrição do episódio os links das suas redes sociais, de Twitter, do Instagram. Então quem quiser entrar em contato com o Saulo para conhecer os poemas, para se deliciar e para conversar também sobre poesia, vai ter os links disponíveis na descrição do episódio, no site também. Daí você pode acessar e descobrir por que que ele está aqui, cara? O que chamou a atenção? Eu queria agradecer a uma pessoa em especial que me indicou, né, a leitura do Saulo, foi a forma de descoberta do trabalho dele e do interesse. Fala, caramba, tem um bate-papo legal aí surgindo. Então, esse programa é dedicado para você. Você sabe. Enfim, você sabe. É bom isso, não é? Que a pessoa saiba.
É muito bom, muito bom. Eu também gostaria de agradecer a essa indicação. É muito bom quando algo nos é indicado e nos estabelece uma expectativa, e quando nós chegamos ao indicado, essa expectativa é satisfeita. Muito, muito bom, fico muito contente. E deixo assim o convite para as pessoas, para os ouvintes, a conhecerem lá minhas redes sociais, e serão muito bem-vindos, muito bem-vindas a conversar sobre poesia.
Saulo, eu te agradeço. Para encerrar aqui, eu vou ter a cara de pau de recitar um poema seu.
Olha, que
ótimo. Eu estava lendo, e é um que particularmente me diz muita coisa, porque tem algumas coisas que eu leio que eu falo, caramba, queria ter escrito isso.
Ah, eu faço muito isso também.
E não é bom, é bom, cara. Você fala, caramba, que legal isso, cara. Putz, eu podia ter escrito. Eu tenho essa vontade dessa mensagem, eu tenho essa mensagem na ponta da língua, cara. E ele traduziu muito bem, que é postar o perfume.
Legal.
Você devia me mandar um pedaço de tecido com seu cheiro, correndo, pelo correio, dentro de um envelope postal com seu nome e do perfume. Nada mais escrito, apenas o laço. Não será meu cheiro natural, mas adoro mandar cartas e o que você pede, eu faço. Então vem pessoalmente, traz a carta na bolsa e me entrega com um abraço. Postal perfume, meus jovens. Saulo, novamente, muito obrigado essa disponibilidade de gravar e bater esse papo legal, tá vendo? Papo entre professores e literatura é interessante, gente, não é chato, não.
É bacana. Eu que agradeço pelo convite, me sinto lisonjeado, é um prazer estar aqui, conhecer o seu trabalho também, e estou à disposição para quando quiser outro bate-papo.
Beleza, então um abração, até mais.
Um abraço, tchau, tchau.